As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
As escolas Gualdim Pais, Santiri e Santa Maria do Olival vão ser alvo de intervenções, tendo em vista a remoção das estruturas em fibrocimento existentes em cada um dos estabelecimentos de ensino. Isto depois de o município ter aprovado o lançamento das respectivas empreitadas. A situação, que se arrastou ao longo de anos e que gera ainda preocupação junto da comunidade escolar, está assim em vias de solução. A perigosidade do amianto pode ser avaliada de duas formas, como explicou na ERTE José Delgado, vereador do PSD, na Câmara de Tomar.
Desde 2005 que já não é comercializado nem fabricado na União Europeia e tem que ser removido. Há uma diretiva que implica que tem que ser removido, especialmente nas escolas e nos edifícios públicos. Mas nós temos que saber que o amianto, há diversas formas de amianto dele se apresentar e em função disso ele é mais ou menos perigoso. E nós, quando falamos de amianto nas escolas, estamos a falar em amianto não friável, que é o fibrocimento. E o outro é o friável, que existe acumulado e se desagrega facilmente, e se for inalado é extremamente perigoso. No caso do amianto não friável, o amianto está, isto é preciso dizer, fortemente agregado por um ligante que impede que ele se liberte para a atmosfera. Então, se estas chapas forem removidas com as boas práticas que existem aí, o risco é quase nulo para a comunidade. É isto que tem que dizer. Não é por existir uma cobertura de fibrocimento que as pessoas vão apanhar o cancro devido à inalação de fibras de amianto. Não. Isso não acontece. E há aí uma corrente negativa que criou pânico nas escolas. Isso é intolerável. Não devemos permitir isso. Porque se o amianto estiver em bom estado de conservação e for removido de acordo com as boas práticas, é claro, vedando as zonas, fazendo sinalização, se possível fazer a remoção quando não há exposição de alunos ou funcionários nas escolas, mas se houver regras e se cumprir aquilo que está estipulado, não há risco para a população.
Apesar do lançamento das empreitadas para a remoção do fibrocimento das três escolas, as intervenções no terreno propriamente ditas não deverão acontecer antes do arranque do próximo ano letivo. Como referiu depois Hugo Cristóvão, vice-presidente do município Nabantino, a autarquia está obrigada a cumprir um conjunto de prazos, o que impede a realização das obras durante o verão.
Obviamente que a expectativa é que fosse durante o verão, ou seja, antes das aulas iniciarem, e apesar de termos lançado três empreitadas distintas, portanto estamos a falar de três escolas, a Gualdim Pais, a Santa Iria e a Santa Maria do Olival, ou Liceu como é conhecido, lançámos três empreitadas distintas para tentar, quer dizer, isso não nos garante que assim seja, que não seja a mesma empresa a ganhar o concurso, porque não podemos impedi-lo, mas de facto para tentar que pelo menos isso possa acontecer, que sejam empresas distintas, para que o mais possível as obras ocorressem ao mesmo tempo e que não esteja uma escola à espera que a outra esteja terminada. Mas pronto, isto tem prazos que nós estamos obrigados a cumprir, depois também depende se há reclamações por parte de empresas que não tenham ganho ou não, quer dizer, ou seja, há aqui alguns imponderáveis ainda, não é possível hoje, ao dia de hoje, dizer a obra vai começar no dia tal e vai acabar no dia Y. Portanto, há uma coisa que é quase seguro dizer, dificilmente será antes do ano letivo começar. Mas isso também não deve ser dramatizado, quer dizer, não, como era dito, são intervenções para já perfeitamente seguras, até porque estamos a falar de coberturas que, à exceção dos telheiros da Gualdim Pais, portanto é o único caso, mas aí naturalmente terá que haver depois um plano de obra para, digamos, no fundo, individualizar esses espaços, portanto, à exceção dos telheiros da Gualdim Pais, que são, portanto, telheiros, portanto, que estão naturalmente, diretamente em contacto com as pessoas, mas obviamente essa intervenção será portanto, feita de forma a que não haja, nem podia ser de outra forma, portanto, em plano de obra, a obra estará isolada de quem possa estar a frequentar o espaço naquela altura, mas, portanto, à exceção desses telheiros, tudo o resto estamos a falar de coberturas de edifícios que ainda por cima têm depois tetos interiores. Pronto, e portanto, naturalmente os planos de obra, lá está como era dito, são empresas obrigadas, os planos de obra são feitos, as escolas são bastante amplas, têm pátios bastante amplos e portanto estas intervenções serão perfeitamente seguras e são intervenções rápidas, porque é basicamente substituir uma cobertura e colocar a outra. Tem pouco mais trabalho que isto.
O apelo foi feito por José Delgado, vereador do PSD na Câmara de Tomar. A autarquia, assim como as instituições que prestam apoio social, devem identificar quais são as pessoas cujas habitações não têm condições para fazer face às altas temperaturas. José Delgado centra atenções nos municípios mais carenciados, referindo que o calor poderá ter um impacto de veras negativo na saúde de quem não tem meios para ultrapassar esta fase.
Nós temos a obrigação de olhar para os mais protegidos. Isto tem a ver com o quê? Nós sabemos, as juntas de freguesia, as paróquias, a Santa Casa, também a Câmara, têm referenciados os mais carenciados. E neste momento de altas temperaturas, e não estou a falar em Covid, tem a ver com outras coisas, que é o sofrimento de muitos idosos e de pessoas que vivem em habitações precárias, que sofrem muito com as altas temperaturas e que nem sempre têm o apoio de vir. Eu penso que deve de haver uma ação conjugada entre todos os intervenientes, a Câmara, as paróquias, juntas, para que se saiba quais são as pessoas que de facto não têm condições, que sofrem as altas temperaturas quase como se estivessem na rua, porque as casas não têm condições de isolamento térmico, não têm condições para proteger estes cidadãos, estes tomarenses, destas altas temperaturas. E era bom, e o apelo é este, que se referencie essas situações para minimizar o sofrimento destes idosos, destas pessoas que têm dificuldades e não têm posses para, por exemplo, ter uma casa isolada termicamente, já não faço em eficiência energética, mas acima de tudo criar condições para que passem estes dias com a qualidade possível, mas acima de tudo não sofram diretamente destas altas temperaturas. E nós sabemos que muitas das nossas casas dos concelhos foram construídas há muitos anos e não conseguem responder minimamente a estas exigências.
Na resposta à Presidente, Anabela Freitas recordava que a região já pré-ativou o plano de contingência contra as ondas de calor, plano em que os presidentes de junta têm um papel importante na identificação das situações.
A nossa região tem um plano de contingência para as ondas de calor. Plano de contingência é esse que foi trabalhado em conjunto com o ASES do Médio Tejo, que é a região a que pertencemos, com todos os presidentes de junta, com o Serviço Municipal de Proteção Civil e com a Proteção Civil Distrital. Este plano de contingência das ondas de calor está pré-ativado. E com isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Serviço Municipal de Proteção, recebemos, compete a quem ativá-lo, ou pré-ativar, que ele não está ainda ativo. Porque nós neste momento temos ativado, aqui em parênteses, temos ativado aquilo que é o Plano Municipal de Emergência. Está o distrital ativado e, como tal, os municipais estão ativados. E, portanto, o ASES do Médio Tejo, que é quem compete pré-ativar e depois, se for necessário, passar por uma ação de ativação, pré-ativou aquele que foi o plano de contingência para as ondas de calor. O que quer dizer que está o Serviço Municipal de Proteção Civil a mandar para todos os agentes de Proteção Civil, leia-se presidentes de junta neste momento, para as forças de segurança e também para todos as IPSS e instituições que estão referenciadas neste plano de contingência. Dizer que as pessoas estão perfeitamente identificadas e, portanto, aquilo que vai ser pedido nesta fase é que possa haver um acompanhamento mais próximo, porque cada presidente de junta sabe quais são os casos que tem na sua junta, cada instituição sabe quais são os casos que acompanha, e que as condições de habitação não são as mais indicadas para as ondas de calor que estamos a atravessar e, portanto, que haja aqui um acompanhamento mais direto. Sendo certo que, no caso de acontecer algum problema mais grave, aí compete à Câmara, e os locais estão perfeitamente definidos, fazermos digamos, o realojamento das pessoas.
A violação grave do Orçamento de Estado 2020 por parte do Ministro da Ciência e Ensino Superior, que o PSD tinha denunciado há algumas semanas, voltou a estar em destaque na audição que teve lugar na Comissão de Educação com Manuel Heitor, que confirmou que a transferência não está ainda feita. Duarte Marques, deputado eleito pelo Círculo de Santarém, confrontou diretamente o Ministro com esta situação que tanto prejudica as instituições com maiores dificuldades, como são os Institutos Politécnicos de Santarém, Tomar e de Castelo Branco.
Sr. Ministro, duas perguntas muito diretas. Porquê que o Sr. Ministro não está a cumprir o Orçamento de Estado relativamente ao financiamento do ensino superior, politécnicos e universidades? E não vale a pena dizer, Sr. Ministro, que vai transferir o resto dos montantes previstos até ao final do ano. O duodécimo que está a ser utilizado para as transferências periódicas para as instituições não prevê o valor inicial nos casos das três, Politécnico de Santarém, Tomar e Castelo Branco, que tiveram um reforço no ano passado. O duodécimo que está a ser usado é referente ao valor inicial da proposta de Orçamento de Estado. Portanto, Sr. Ministro, não te serve nada a dizer que até ao final do ano será transferido. Nós queremos saber porque é que comete esta violação grave do Orçamento de Estado, que é um desrespeito pelo Parlamento, pelas maiorias e, sobretudo, pelos politécnicos e pelas universidades.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deu cumprimento a três mandados de detenção por suspeitas de crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal na zona de Santarém, precisamente em Almeirim e Alpiarça. Além das detenções, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão. Na Operação Lesíria foram identificados cerca de 140 trabalhadores estrangeiros, sendo que cerca de 20 foram já sinalizados como vítimas do crime de tráfico de pessoas, tendo sido disponibilizado todo o apoio necessário. Estes cidadãos estavam, na sua maioria, sujeitos a condições degradantes de trabalho, alojamento e salubridade. Esta operação do SEF teve como principal objetivo o desmantelamento de uma rede de tráfico de seres humanos e crimes conexos, com a introdução de trabalhadores estrangeiros, alguns em situação irregular, em explorações agrícolas no Ribatejo. Durante as buscas foram apreendidos vários meios informáticos, diversa prova documental da prática dos crimes identificados e uma avultada quantia em dinheiro. Trata-se de uma investigação delegada no SEF pelo Ministério Público de Santarém e que decorreu ao longo de um ano. No total, participaram na operação 120 operacionais do SEF. A Câmara de Mação entendeu por bem avançar para o cancelamento dos chamados festejos de verão promovidos pelas diferentes associações do Conselho, sendo que esta decisão foi bem acolhida pelas coletividades perante o contexto de pandemia que atravessamos. A autarquia, na pessoa do Presidente Vasco Estrela, reuniu com os representantes das associações no Centro Cultural Elvino Pereira, à altura em que ficou patente a referida decisão e de forma consensual. Em declarações à ERTS, Vasco Estrela congratulou-se com a compreensão e bom senso de todos quantos estiveram envolvidos nesta sessão.
Sim, houve uma conversa franca, uma reunião entre todas as associações que puderam estar presentes e a Câmara Municipal, no sentido de darmos a nossa opinião e os nossos contributos sobre a situação que estávamos a viver e diria mesmo a impossibilidade de tentar se fazerem qualquer tipo de festas e de reais e de ajuntamentos. É evidente que as associações estavam também sensibilizadas e perceberam perfeitamente, e era também essa muita expectativa delas, mas faltava sempre aquela, diria, esperança que pudesse haver alguma melhoria no estado atual do país, da pandemia que estamos a viver, e quiçá pudesse fazer alguma coisa. Mas enfim, foi por total unanimidade que todos concordamos que não havia condições mínimas para realizar o que quer que fosse. As próprias associações também disseram que elas próprias não podiam correr o risco de, passo o tempo, pôr em risco os próprios colaboradores dessas associações, porque também eles próprios corriam o risco de estar ali em interação com as pessoas. E, portanto, houve ali um total consenso, uma partilha, digamos, da constatação da realidade, no sentido de que este ano, desse ponto de vista, seria um ano perdido e, portanto, não temos nada mais que possamos fazer para pensar sequer que possa haver festas de verão durante este ano. Portanto, é um assunto arrumado, passo o termo. Fizemos, a Câmara tinha aqui todos os anos uma decisão, que era de dar um montante de 250€ a cada associação que realizava uma festa, no fundo era um contributo para a realização da festa, e portanto vamos manter esse apoio. Enfim, todas aquelas que fizeram festa em 2019 terão este apoio para este ano, da mesma forma como se tivessem realizado a festa. manifesto e, portanto, desse ponto de vista, enfim, não é nada de substancial, mas também, no fundo, é um sinal de quase pedido de solidariedade para com aquilo que estão a viver. E, por outro lado, também deliberamos aumentar em 15% o subsídio anual que damos às associações relativamente àquilo que era habitual darmos. Portanto, aumentamos a dotação em 15%, no fundo garantido que todas as associações receberão mais algum tipo de apoio por parte da Câmara. Para além disso, abrimos a possibilidade de alguma situação de maior desconforto financeiro que alguma associação possa vir a sentir, da Câmara poder avaliar a situação e poder ter ali alguma ajuda extraordinária para tentar resolver ou ajudar a resolver o problema. Esperamos que isso não seja necessário, mas também não nos podemos esquecer que muitas associações, em algumas localidades do Conselho, têm um extraordinário papel social que é desempenhado por elas. No fundo, é o ponto de encontro da terra, onde as pessoas se juntam, é o único sítio onde podem beber café, jogar umas cartas, ver um bocado de televisão, e, portanto, toda a Câmara tem de estar sensível a esse tipo de questões. E, como digo, estamos disponíveis para avaliar alguma situação que surja, mas penso que evitaremos esse facto. Mas pronto, vamos aguardar e acompanhar, e temos aqui um trabalho de proximidade junto das associações para tentar que tudo corra dentro da normalidade possível, face à situação que estamos a viver.
A Câmara de Sardoual irá assegurar a partir de 1 de setembro o serviço de creche naquele concelho do Médio Tejo. É uma decisão que se justifica com o fecho da valência na Santa Casa da Misericórdia Sardoalense, precisamente no final deste ano letivo. Miguel Borges, presidente da autarquia, em declarações à ERTS, confirmou este cenário, referindo que cerca de 40 de crianças poderão beneficiar do serviço. Acrescente-se que os interessados deverão proceder à pré-inscrição das crianças no balcão único do município até ao próximo dia 24 de julho.
Bom, a única creche que existe no nosso concelho é da Santa Casa da Misericórdia de Sardoual. E há relativamente pouco tempo recebi uma comunicação da Santa Casa dizendo que ia terminar, que tinha formado o Instituto de Segurança Social, que ia terminar o protocolo que tinha a partir de 1 de setembro com o Instituto de Segurança Social, terminando assim a sua responsabilidade com a valência de creche. É impensável como o Sardoual, ou o Sardoual ou um outro qualquer, não ter uma creche. Nós que queremos atrair casais novos, nós queremos que a nossa população aumente, por isso é uma prioridade neste momento do município avançar no dia 1 de setembro com a creche, neste caso, de inteira responsabilidade de Câmara Municipal.
Dá para ter uma noção a esta distância de quantas crianças é que irão beneficiar deste serviço?
Bom, o que nós sabemos é que esta creche que existe tem uma quantidade significativa de crianças fora do concelho de Sardoual. Eu imagino que poderemos ter cerca de 40 crianças. Poderá estar em causa neste momento cerca de 40 crianças a necessitar desta valência de creche. Desde o berçário, um ano e dois anos, dois, três anos. Por isso são três salas que vão ter que existir para dar resposta a estas necessidades.
As instalações serão situadas onde?
Neste momento estamos a trabalhar no sentido que as instalações possam ser junto com o atual Jardim de Infância. Há pormenores que neste momento que estamos a estudar, que estamos a analisar qual será a melhor forma, mas agora uma coisa que posso garantir, no princípio de setembro, de 1 de setembro, vai haver creche no Sardoual. E vai haver creche no Sardoual que vai ser a Câmara Municipal que vai gerir. Isso é a única coisa que eu posso garantir. Estamos a trabalhar nesse sentido, perceber qual é a melhor resposta. Claro que temos uma ideia, estamos a analisar preços, estamos a analisar uma data de situações, mas estamos a analisar também, dentro das várias possibilidades que existem, qual é a melhor para o nosso concelho, para dar resposta imediata a esta necessidade. É claro que o nosso objetivo é, em curto prazo, o mais curto possível, podermos trabalhar no sentido de termos umas instalações próprias para esta valência. Agora, o que nós vamos fazer é aproveitar também algumas sinergias que já existem no Jardim de Infância, ou que tem, por exemplo, uma sala disponível, tem refeitório, tem essas coisas todas, tem um conjunto de infraestruturas que podemos aproveitar também para esta valência de creche.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com Daniel de Castro.
Olá, como estão? Começo por dizer-vos que ando fora de moda. Só ontem à noite me deparei com esta issue. Irei falar sobre a polémica capa da Vogue Portugal. A revista Vogue Portugal que se intitula como uma revista de moda, beleza, estilo e lifestyle, decidiu abordar o tema saúde mental na sua edição de julho-agosto deste ano. Repito, uma revista sobre moda, beleza, estilo e estilo de vida. Perdão, lifestyle. A questão podia ficar por aqui. Revista de moda, opinião sobre saúde mental. Bem, é como tentarem colocar-me a mim a falar sobre jardinagem. Nem o cão fica mais de um minuto a ouvir. Na realidade, ninguém ficou sensibilizado com o tema em si, o que causou grande perplexidade neste cantinho do sistema solar. Sim, a perplexidade foi à escala mundial. Foi uma das quatro capas da revista Vogue Portugal. A capa mostra um cenário de um hospício do século XIX, onde uma mulher está refugiada sobre si mesma, num sofrimento atroz, a ser cuidada por duas enfermeiras. Reservar-me-ei a uma opinião sobre a capa da revista após testar em privado a reação de alguns amigos e colegas quando lhes disser que a capa não me choca e que a capa segue o seu objetivo: captar a atenção das pessoas que se cruzam com ela e que a interpretam como uma resposta ao dano psicológico que o confinamento e o Covid nos trouxe versus o bem-estar e felicidade que o verão nos trazem. A imagem e as duas frases que estão na capa da revista, de moda, dão esta interpretação. As frases são: "The madness issue, the summer outside." Não espero mais desta capa de revista de moda e do seu autor preconceituoso. O verão está lá fora, radiante, e eu aqui fechado em casa a bater mal. A capa vai atrás dos seus propósitos mais básicos: captar a atenção para tentar vender. Não vejo outra justificação. Aliás, a mensagem gráfica não é importante para a Vogue Portugal. O importante é que capta a atenção. Daí, inclusive, a mesma edição ter quatro capas diferentes. Estranho, não é? Uma revista de moda, uma revista de beleza exterior, a desprezar a parte gráfica e a ter que ter quatro capas. Pior, só mesmo a justificação que a Vogue veio publicar dias mais tarde nas redes sociais. A nossa intenção é abrir o tópico de saúde mental e trazer para a mesa de discussão as instituições, a ciência e as pessoas que estão envolvidas com a saúde mental nos tempos que correm. A Vogue que trate de moda, que outros tratarão do tema saúde mental. Um abraço e um bom verão a todos.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.